Deus é bom, né? Amém? Graça e paz. Um abraço da 180. Pode abrir sua Bíblia comigo em Salmo 51. E aí ele ora. Eu queria ler os versículos 10 a 13. Ele, na oração, ele fala isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores a ti se converterão. Pai, obrigado pelo privilégio de poder pregar tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar junto com os meus irmãos, celebrando a tua glória, celebrando a tua presença, celebrando a tua salvação, tão grande salvação. Mas a gente quer falar como eu quero falar com Jacó hoje, Senhor. A tua salvação eu espero, ó Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, Davi, com esse coração, e Davi é o homem da palavra de Deus de coração mais quebrantado que tem. Você começar a marcar a Bíblia, como eu tenho marcado no Salmo, uma corzinha especial para pedidos de ajuda e de socorro. A Bíblia inteira, quem mais pediu socorro a Deus foi Davi. São mais de 50 referências. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ouça o meu clamor, socorro, Deus, meu coração está esfriando. Por aí vai. Então, por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é um homem quebrantado, é um homem quebrado, e quando peca se humilha, se quebranta. Então Davi, faz essa oração pedindo a Deus um coração puro, e ele pede a Deus para não o expulsar da presença. No Velho Testamento, o Espírito Santo não tinha habitação permanente no homem. Ele só veio habitar permanentemente depois que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito para estar em vós e convosco, Jesus falou. Ele veio habitar. Mas aqui, Davi é um homem que tem o Espírito Santo, e ele está se humilhando, pedindo a Deus para não retirar o Espírito da vida dele. Aí ele faz essa frase: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu quero falar sobre isso hoje. Alegria da tua salvação. Sem essa alegria, Davi disse que ele não podia ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, e nem os pecadores iam se converter, porque ele tinha perdido a alegria. tinha perdido a motivação, ele tinha perdido a vontade, ele tinha perdido o ânimo para obedecer. Então isso tudo é fruto da alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? Não é? Eu defino ela assim, para mim. É aquele raio da glória que Deus me acerta e eu me lembro que eu sou salvo. E aí, onde eu estiver, eu vou dar glória a Ele, talvez vou pular, talvez vou dançar, talvez vou festejar, porque Ele me salvou. A alegria da salvação é algo que entra aqui e faz de dentro de nós para fora um rio que salta para a eternidade. A alegria da salvação é um brilho no rosto que resplandece, que faz com que algo diferente as pessoas vejam em você e em mim. Tem um brilho nos olhos, não é? E sangue nos olhos, brilho, glória, satisfação, prazer, porque Ele me salvou. Uma alegria que não tem explicação. A palavra em português é indizível, é cheia de glória. É algo absolutamente inigualável. Se você nunca experimentou, então você está vivendo uma vida muito boring, muito chata. A alegria da salvação é algo que quando bate no seu coração, quando ela está lá, não importa onde você estiver, você vai regozijar. Olha, Jesus, e essa alegria, ela tem dois lados. É uma moeda de duas faces. Primeiro é a nossa alegria. Depois eu vou falar sobre a alegria do céu. Né? Na nossa alegria, vamos ler Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 17. Como é que é a nossa alegria da salvação? Como é que eu sei que eu sou salvo e eu me regozijo nessa salvação? Lucas 10, a partir do 17, a história aqui, o contexto é que Jesus enviou 72 discípulos para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar demônios, e aí eles estão voltando, a partir do 17, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha, imagina, eles nunca tinham experimentado expulsão de demônio na vida, e aí ele sai pregando e de repente as pessoas ficam endemoniadas e eles expulsam e eles voltam: uau, Senhor, expulsei um demônio. E aí Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. É, incomodou Satanás, né? Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Puxa, Jesus, então, realmente, eu quero expulsar demônios, quero entrar no lugar, quero arrombar as portas do inferno, isso vai me deixar andando a mil. Não, olha o que Jesus falou: contudo, entretanto, porém, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Eu amo esse negócio. Quando eu lembro que meu nome está na agenda de Deus, eu fico impossível. Eu espero que até o fim da vida eu não me esqueça disso. Meu nome está na agenda de Deus. Alegria porque os nomes estão escritos nos céus. E Jesus naquela hora exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai,
Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então eu fico pensando, Jesus um dia quis me revelar o Pai. Que privilégio! Você está aqui nessa manhã é porque Jesus um dia quis te revelar quem é o Pai. E o querer dele é poderoso, né? Então, e ele exultou por isso. Então, a alegria da salvação, quando você lembra que você é salvo, que você era um pecador, a miséria que foi a sua vida sem Cristo, a minha vida sem Cristo, quando eu me lembro que Ele me perdoou, que Ele me lavou, que Ele me purificou, que Ele me aceitou, então isso me faz ficar maluco. Literalmente. Ele me faz querer ir para o Pai, né? Ele está com Ele, como a gente cantou aqui, né? Me faz ter saudade da casa do Pai. Eu falo muito disso, e um dia estou lá ensinando no seminário, aí um aluno chega, quando termina a aula, no intervalo, fala assim: será que eu posso falar com você um minuto? Pode, meu. Eu percebo que você tem desejo de partir. Posso orar por você? Porque eu estou preocupado. Eu falei: olha, meu irmão, realmente. Mas eu não estou querendo morrer agora. Eu quero ver meu Pai, eu quero ver Jesus, eu quero ver a glória. Eu quero ser absorvido pela glória dele. Eu quero Deus. Quero estar com Ele. Não é isso, eu falo tanto que ele confundiu, mas eu aceitei a oração, foi de coração. Alegria da salvação. Quando a gente perde a alegria da salvação, a gente perde a motivação para pregar o Evangelho. Quando a gente perde a alegria da salvação, a gente perde disposição, um espírito voluntário para fazer a vontade de Deus, para saber que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, e que a igreja e eu e você existimos para isso. A gente não existe, em primeiro plano, a igreja não existe para ter reuniões maravilhosas como essa e louvar a Deus. Não estou falando que a gente não deve fazer isso, claro, a gente faz e deve, tem que, mas essa não é a prioridade. Até porque não tínhamos lugares tão maravilhosos como esse no começo, né? Jesus pregava no barquinho, dentro do barco, lá o mar assim, e ele falando, e a turma lá ouvindo, na praia, talvez estava meio areia, né? Areia incomodando, calor, mas tinha vida lá, né? A gente tem que ir lá. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. A igreja existe para buscar e salvar o que está perdido. Mas sem ter a alegria da salvação no seu interior, você não vai fazer isso. A maioria dos crentes nunca ganhou uma alma. Nunca experimentou a alegria de ver alguém entregar a vida a Jesus. A maioria dos crentes nem prega o Evangelho. Porque a maioria dos crentes hoje, 80% pelo menos, não lê a Bíblia todo dia. Então não tem nada para dizer para ninguém, porque está vazio. E a gente só pode dar o que a gente tem. Você só pode dar o que você tiver. Se você não tiver vida, fluindo, o que, que você vai dar para o mundo?
Nada.
Por isso eu estou te desafiando a ter dentro de você a alegria da salvação. A pedir a Deus para, como Davi orou, torna a me dar a alegria da salvação. Por que, que Davi ora assim? Porque ele perdeu. Em algum lugar ele perdeu, onde? No pecado. E eu estou convencido que o maior pecado que a gente comete como igreja é a indiferença. Não é? Somos indiferentes. Você mora num lugar, você não conhece seus vizinhos, você não cumprimenta, você não ora por eles. Por quê? Porque você é indiferente. Você vê gente com dificuldade, sofrendo ao seu redor, você não faz nada, por quê? Porque você é indiferente. Então isso não é a verdadeira vida que Jesus propôs. Amém? Jesus propôs que a gente fosse o quê? No mundo? Sal, luz, brilhar. Mas muitas vezes a gente perde o brilho. E com certeza, quando o brilho está fraquinho, não ilumina nada. Não ilumina nada. Poderoso, né? Quando o brilho diminui, não ilumina nada. Não faz diferença. Você não quer fazer diferença? Você não sonha fazer diferença? Quando eu me converti, eu sonhava em pregar para 30 mil, 40 mil, 50 mil. Você não sonha em fazer diferença? Não importa se você vai pregar para 30, 40, 50 mil, mas prega para um. Fala com um, ame um, ame seu próximo. Né? Olha ao seu redor, à sua direita e à esquerda. Vê lá seus colegas de faculdade. Estão se perdendo, porque talvez a luz está apagada. Vamos acender essa luz, vamos soprar fogo nessa luz, vamos soprar o Espírito dentro de nós, que Ele vai tornar-nos da alegria da salvação. E aí você vai sair daqui hoje assim, brilhando, e a pessoa vai passar perto de você, e essa pessoa tem uma coisa esquisita nela. Que a glória de Deus está sobre a sua vida. Será que ninguém nunca notou que você é diferente? Quando a gente perde a luz, quando ela apaga, ninguém nota que a gente é diferente. A gente vai ficando parecido com o mundo, se conformando com o mundo, igual o mundo. A gente faz as mesmas coisas que o mundo faz. A nossa motivação é o cruzeiro, é o atlético, é o filme, é o último filme, é a última moda. Mas a nossa motivação tem que ser o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Querer ver o mundo salvo, querer ver os seus vizinhos abençoados, querer ver a pessoa que está sofrendo do seu lado liberta, curada, tocada pela glória de Deus. Restitui-me. Primeira pergunta: será que algum dia você teve a alegria da salvação? Se você teve, então você pode orar. Restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, eu me acomodei. Senhor, eu fiquei como o mundo. Senhor, eu sou indiferente, mas me torna, me dá a alegria da salvação. Será que você oraria isso de todo o coração hoje comigo? É? Restitui-me, me dá de volta. Eu sou responsável. Eu perdi, eu pequei, eu estou longe do Senhor. Eu quero a sua ajuda. Vem, Senhor! Percebe que a alegria da salvação não é uma coisa para um culto de domingo. Aleluia! O culto hoje que eu fui tocado pela glória. Essa essas músicas entrar no meu espírito e me levar para o céu. Isso é maravilhoso, mas é para aqui agora, mas e lá? E quando você sair daqui, você vai continuar no mesmo espírito, com a mesma glória? A água viva vai estar derramando do seu interior, vai estar jorrando, vai estar tocando os outros, vai estar limpando o seu redor, vai estar lavando o mundo. Isso é que importa. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Deus, aleluia. Glória. Amém. Agora, a alegria da salvação tem outro lado. Agora é chocante demais. O outro lado da alegria da salvação é a alegria do céu. O que que você acha que o céu celebra? Né? O céu celebra santo, santo, santo. O céu está lá, o trono, celebrando a glória de Deus, louvando a santidade, que é a beleza da sua formosura. Mas Jesus contou três parábolas para falar do que é a alegria do céu. Alegria que toca o céu. É difícil, é maravilhoso. Vamos ler Lucas 15. Jesus está lá pregando e a turma está acusando Jesus de comer com os pecadores. Deixa eu te dar um conselho, uma ideia. Vá comer com os pecadores. É uma ótima oportunidade que vocês fazem. Não é? Fizemos muitas vezes na igreja. Traz os pecadores. E deixa eu te dar uma dica. Se você não tiver ninguém para convidar no dia primeiro, né? Lá, ninguém para convidar. Sai aí por aí e acha um mendigo, um morador de rua e traz ele. Porque Jesus falou isso. E que isso? Minha casa está vazia. Vai pelos valados e convida quem não pode te retribuir. Porque aquele, você vai convidar alguém que depois pode te convidar, mas convida alguém que não pode te convidar. O que importa é encher a casa do Senhor. Ele falou isso, Jesus falou. Jesus falou isso. Jesus falou isso. O Evangelho é pregado aos pobres. Amém? Igreja não existe só para um lado, existe para todo mundo. Então vamos lá. Lucas 15. Então Jesus, versículo 3, contou essa parábola. Aí ele fala das 100 ovelhas, e que alguém perdeu, e quando encontra, estou resumindo, ele fica feliz que encontrou a ovelha, ele reúne os amigos e faz uma festa: achei minha ovelha perdida! Oh, aquela branquinha, né? Eu achei! Aí Jesus fala: digo que, da mesma forma, olha isso, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Repete comigo: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Deus olha do céu, vê os 99 aqui salvos, né? Aleluia, glória a Deus, que bom, né, meu filho? Aí um arrepende, aí o céu explode, aí tem foguete para todo lado, aí um anjo passa voando assim na velocidade da luz, aí Miguel bate as asas, aí o Gabriel vem, e aí o trono se agita, aí o céu começa a se alegrar, porque um pecador se arrependeu. Aí Jesus contou outra história. A mulher que tinha 10 dracmas perdeu uma, e quando achou, diz: alegre-se, eu achei a minha dracma. Dracma era uma moeda grega de prata que valia o equivalente a aproximadamente um dia de trabalho de um trabalhador braçal, ajudante de serpente. 100 reais, talvez. A mulher perdeu essa moeda, é até meio insano, né? Ela tinha 10, mas se bem que se você tem 1.000 reais, e é tudo que você tem por mês, se você perde 100, você fica maluco, perdi o dízimo inteiro, o que que deu a Deus? Aí quando você acha, aí você vai se alegrar. Mas aí juntou todo mundo para fazer festa por causa da moeda. Aí Jesus falou, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Repete comigo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais um. Até na igreja, né? A gente faz festa, não faz? Aí Jesus continuou e contou a parábola dos dois irmãos, né? A parábola do filho fala do filho pródigo, mas na verdade é a parábola dos dois irmãos, que um deles quer herança e o pai dá herança e ele vai para o mundão, aí ele gasta tudo e ele começa a comer comida banana verde com, eu lembro na minha terra, eles davam banana verde picada com fubá, aí os porcos vinham comer aquilo, ele queria comer banana verde com fubá, né? E ele estava morrendo de fome. Aí ele cai em si, vou voltar para o meu pai, que até eu quero ser um trabalhador dele, porque ele trata bem os empregados, mas quando ele está vindo longe, o pai fica cheio de compaixão, corre, abraça, beija, e aí ele pede perdão ao pai, o pai faz festa, aí vem o outro filho chegando, que estava fora, aí o filho fica bravo, porque o pai está fazendo festa para o filho que chegou lá, que estava perdido, ele fica irado, o filho mais velho, aí o pai vem e tenta consolar e fala, olha, seu irmão voltou, alguém disse, seu irmão voltou, aí o pai sai, vamos ver onde o pai fala, aqui, ó. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, o cara é cara de pau. O cara, ele não tem respeito nenhum pelo pai. Olha, vem cá, cara, deixa eu te falar um negócio. Olha isso. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Mentira. Porque a herança era dele, ele trabalhou para ele mesmo. E nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Cara de pau. Mas quando volta para casa, esse teu filho, desprezo. Por que não falou meu irmão? Quando volta esse teu filho, essa coisa aí, né, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão. E alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu acho que muitas vezes a gente age como o filho mais velho. Quando não tem a alegria da salvação no coração, a gente não está nem aí para a salvação dos outros. Tem uns que a gente acha que até deseja que Deus passe uma espada na cabeça deles e manda uma bomba e acabe com eles. Porque a gente quer essa peste, por que esse cara não morre logo? Você não diz isso, como é que pode ser que pensando? Não é? Esse time, que porcaria, esse jogador não presta. Eu fiquei pensando como a gente às vezes critica sem conhecer que a pessoa é gente. Pensando no futebol, eu fui crítica sobre alguns jogadores, e eu fico pensando, gente, é um ser humano. Eu arrumo a malha, xinga, e aí se encontrar na rua, xinga. Agora, pior do que isso, vou voltar para o nosso ponto, sem ter alegria da salvação no interior. A gente não se alegra e nem faz força nenhuma para um pecador se arrepender. Que o céu se alegra. O céu se alegra. O céu faz festa. Os anjos celebram. Por que que o céu faz festa? Por que que o céu faz festa? Porque o céu sabe o custo. Porque o céu se fechou naquele dia que as trevas encheram a terra, e ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Deus meu, por que me abandonaste? O céu se fechou. Agora o céu celebra porque ele venceu. Agora o céu celebra porque ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu os principados, venceu a potestade, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e o fruto penoso da sua alma o faz se alegrar. É quando o pecador se arrepende, Jesus se alegra, ele tem a alegria mais profunda, porque ele foi para aquela cruz pelo preço da alegria. Alegria, alegria do Senhor. Por isso que está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. E a igreja não tem força quando ela não ama os perdidos, não busca os perdidos, não deseja a salvação dos perdidos. Aí ela perde a força. Aí as pessoas não se convertem. Não me incomoda. Porque nós, Carlos sabe, a gente tem um lugar maravilhoso onde a gente se reúne. Mas não vale nada se o pecador não se arrepender. Não vale nada se não houver salvação. Porque uma alma que se arrepende, ela vale mais do que todo o tesouro dessa terra, desse mundo. Vale a pena você dar a vida por um, vale a pena você correr atrás de um, porque o céu vai se alegrar. Se o céu se alegra com um pecador que se arrepende, então ele vai se alegrar porque você trabalhou para ele se arrepender. A coisa mais tremenda, quando terminar essa vida e você chegar lá, é que alguém vai celebrar a glória de Deus, porque você ajudou aquela pessoa a entrar no céu e ter alegria no céu. Amém. Deus, eu perdi a alegria da salvação. Deus, eu me sinto vazio. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Então, Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Enche o meu coração da tua glória. Enche o meu coração do teu espírito. faz de mim um homem sábio, uma mulher sábia, faz de mim um peregrino nessa terra, que o resto não importa, o que importa é agradar o coração do Senhor, o que importa é ver o céu se alegrar. Amém. Acho que o Carlos falou, o Léo falou também, e hoje é um dia de arrependimento. Eu achava que eu ia terminar hoje orando com a glória, fazendo festa, todo mundo saltando de alegria, mas eu acho que hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de você fazer o céu se alegrar. Porque quando um pecador se arrepende, não está falando simplesmente de salvação. Está falando de um crente que está morno. Um crente que não faz diferença no mundo. Porque não tem alegria da salvação do coração. Que não está brilhando com a glória do Senhor. Então hoje é de arrepender, irmão. E eu também não sei se ele está falando no seu coração. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, Deus sabe. Ele vai te acertar com a glória dele, como eu disse. Raios saem da mão dele, ali está escondido a força do seu poder. Abacuque. Ele vai te acertar com o raio da glória e ele vai te levantar. Você pode estar morrendo de medo, mas você vai falar de Jesus, você vai pregar o evangelho, você vai amar as pessoas, mesmo com medo no coração, mas com coragem, com fé. Que medo a gente tem. Fazer diferença. Essa mensagem para quem quer fazer diferença. Eu tenho 67. Eu estava aqui, eu sentei, não sei se alguém percebeu aí, eu sentei uma hora no louvor, porque eu estava com dor na coluna para variar. Então, agora estou ótimo. Fui acertado com o raio da glória. Acho que agora eu posso correr uma corrida de 1 quilômetro. Mas por isso que eu sentei. Mas eu tenho 67, mas eu quero ter 80, 90, se Deus permitir, pregando o Evangelho. Falando de Jesus para alguém. Perde a oportunidade, entra no supermercado, prega. Vai na drogaria, prega. Vai na sua faculdade, prega. Vai no seu trabalho, prega. Ah, não pode pregar na hora do trabalho, não tem problema, prega no cafezinho. Prega no intervalo, mostra a glória de Deus, convida alguém, né, para vir junto com você, vem comigo e eu te farei bem. Se a pessoa te seguir, ela vai ficar melhor? Vamos lá. Se a pessoa te seguir, ela vai ficar melhor? A vida dela vai melhorar? Ela vai encontrar Jesus se ela te seguir? Se a pessoa chegar assim para você, não vou ficar, não dá. Se a pessoa chegar assim para você, minha irmã, e falar assim, eu quero sim, ela vai ficar melhor? Ela vai ficar melhor, com certeza. Minha irmã, se a pessoa quiser te seguir, ela vai ficar melhor? Vai encontrar a glória. Se a pessoa te seguir, vai ficar melhor, meu irmão? Vai? Vai fazer diferença? Jesus vai entrar na vida dela? Você está alegre? Vai distribuir alegria? Tem um rio, né? Quando tem alegria, tem um rio, meu irmão. Não fica preocupado com a sua idade. Viu? Em nome de Jesus. Quem está disposto hoje a orar? Se arrepender, Deus, eu estou indiferente. Deus, eu não tenho essa alegria da salvação. É por isso que os pecadores não estão me seguindo. porque os pecadores ficaram no pé de Jesus o tempo todo. É assim que começou a parábola. É, vamos arrepender hoje? Vou pedir a Deus, me restitui a alegria da salvação. Eu perdi a alegria, Senhor. Talvez você não pecou como Davi, né, aquele pecadão todo, mas você ficou indiferente. Eu quero pegar esse ponto. Você está indiferente com seus vizinhos, indiferente com seus colegas de turma, indiferente com seus colegas de trabalho. O sinal é que você não ora por ninguém. Então, quer se arrepender hoje? Com certeza, se você se arrepender hoje, vai ter alegria no céu. Eu sou o meu maior cobrador. Eu acho que eu tinha que dar muito mais do que eu dou. Então, estou pronto a me arrepender por vocês. Quem está pronto a se arrepender, então, fica de pé. Vamos orar. Oh Deus,
amém.
Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando temos sido indiferentes com as pessoas ao nosso redor. Perdoa-nos, Senhor, quando perdemos a alegria, a motivação, a alegria da salvação, e aí nosso espírito ficou seco, nossa vida ficou murcha. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso, clemente, grande em misericórdia, tardio em irar-se e se arrepende do mal. Então, Senhor, volta atrás, torna-nos da alegria da Tua salvação, Senhor. Enche o nosso coração da alegria da Tua salvação, alegria pela nossa salvação, pelo nosso nome no livro da vida, mas também a alegria por outros que virão, por outros que a gente vai tocar, por outros que vão ser tocados com esse rio transbordante de vida. Há um rio de vida fluindo de dentro de nós, e ele faz uma fonte.
Amém.
Oh Deus, obrigado em nome de Jesus. 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 Ah, Deus, obrigado. Eu tive uma visão, creio, com vocês, com a igreja aqui. Tinha várias fontes jorrando, mas algumas eram bem pequenininhas, era um fiozinho de água, e tinha outras que eram maiores, e elas começaram a jorrar, e aí elas formaram um rio, e o rio começou a correr veloz. E começou a encher tudo. Então não diga no seu coração que eu sou pequeno ou que eu tenho muito pouco para dar, porque a soma de um grande rio são as várias fontes que o formam. Então Deus tem um propósito para essa igreja, né, de transbordar, de fazer o rio correr, de daqui a pouco, sinceramente, esse lugar ser muito pequeno, de ter duas, três reuniões no domingo, por exemplo, porque tem fonte jorrando. Amém.
Conversando com o seu Deus. chora quando não há salvação de alguém. O céu chora quando não há salvação, quando não há arrependimento. Eu estou falando isso para vocês porque eu tenho vivido isso. Nos últimos 3 meses, 2, 3 meses, na hora do almoço, lá na empresa que eu trabalho, todo mundo para. E eu estou trabalhando hoje no almoxarifado. E eu apago todas as luzes do almoxarifado. E eu começo a orar ali todos os dias. E eu não consigo mais orar, porque quando eu começo a orar pela salvação do perdido, a única coisa que vem é choro, 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 lamento, 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 choro. E quando eu vou ao banheiro, eu tenho que limpar os meus olhos, eu tenho que ver se não tem ninguém ali vendo, de tanto que eu tenho chorado. E o que Deus tem me falado, o que o Espírito de Deus tem me falado nesses dias, é que o céu chora quando não há salvação do perdido. O céu chora quando o perdido não se arrepende, assim como um casal chora quando não pode ter filho. O casal estéril chora quando não pode ter filho. Quando ele não pode ouvir o choro de um neném dentro de casa, ele chora por não ter esse neném chorando. Eu conheço casais que investiram com milhões de reais para poder ter filho, e não pode ter. E alguns já adotaram 3, 4. O céu chora pelo filho. O coração de Deus pulsa pelos perdidos. Enquanto o nosso coração bate por ganhar dinheiro, enquanto o nosso coração bate por ter o melhor carro, a melhor casa, o coração de Deus bate pelo mendigo, pela prostituta, pelo traficante de droga, pelo assaltante. E por aquele cidadão que é de bem, que acha que está salvo, mas que se morrer vai para o inferno, do mesmo jeito que não recebeu Jesus. Nosso coração tem que pulsar por ele, sabe? Nós estamos sendo convidados hoje, por essa palavra do livro, a nos unir ao céu em choro e em lamento pela salvação dos perdidos. No dia 1º de dezembro, nós vamos ter você e mais um. Traga alguém, comece a chorar por alguém hoje. Comece a clamar por alguém hoje, por uma vida hoje. Comece a não a pagar o preço, porque o preço já foi pago na cruz. Mas comece a depositar das suas lágrimas no chão, para que essa pessoa que você quer salvar, que seja salva, esteja aqui. Eu não sei pregar, você não sabe, traga aqui, porque nós vamos fazer isso por você. Mas pelo menos traga aqui nesse lugar, porque nós vamos pregar e vamos ver a glória de Deus nesse lugar, como eu falo. Amém? Há muito mais do que isso. Muito mais do que isso que nós temos vivido. Que Deus quer fazer. Ele está pronto. Mas Ele trabalha em parceria. Nós fomos convidados a ser parceiro deles. E trazer a glória. Amém?
Yeah.
possamos manifestar a sua glória. Eu me lembro daquela pregação do Senhor Melhor alguns anos atrás, Senhor, que o Senhor não veio simplesmente para nos salvar, mas para que nós pudéssemos ser a manifestação da salvação e da glória do Senhor nessa terra. Faz isso, Senhor, em nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, para que o seu nome seja conhecido nos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua esquerda, na sua direita, e fala para ele assim: olha, se essa mensagem falou com você nessa manhã, que você avance o reino de Deus, em nome de Jesus.
Amém. Obrigado, William, por essa palavra que vem de encontro a tudo aquilo que nós estamos orando nesse lugar. Espera aí só um minutinho, gente. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra de Deus, do trono dele para nós, para que a gente entenda que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que essa igreja foi levantada e que Deus está preparando o mover dele sobre as nossas vidas. E essa palavra profética que o William trouxe aqui é a mesma que o Craig trouxe aqui no primeiro dia que eu teve aqui, sobre o rio de Deus que está lá em Ezequiel, no capítulo 47, quando a Bíblia diz que esse rio começava a fluir e que ele formava um grande rio, que ele começava no altar, que ia pegando os joelhos, os tornozelos, joelhos, artelhos, e cobria e saía esse rio fluindo.
Amém.
E a Bíblia dizia, e a Bíblia diz, que por onde esse rio passava, tudo transformava.
Amém.
E ele vai fluir da minha vida e da sua vida.
Amém.
Amém?
Amém.
Nós somos esse lugar, canal de salvação de Deus.
Amém.
Obrigado, William, mais uma vez.